Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras e professores trabalham para fortalecer o desenvolvimento das aprendizagens de todos os estudantes e todas as crianças. Hoje vamos receber convidados ilustres, David e Meredith Lieben. E vamos então conversar com eles, né, sobre leitura, alfabetização, ensino, estratégias didáticas. Eles têm aí mais de 30 anos de atuação em sala de aula, né? São professores também, não são só pesquisadores. E eles vão falar aí com a gente também sobre as novas evidências científicas que sugerem aí como a gente pode trabalhar desde a educação infantil, e aí no ensino fundamental também, para combater perdas de aprendizagem e reforçar, né, os níveis aí de letramento e de fluência leitora das nossas crianças. Lembrando que esse podcast ele é gravado ao vivo, né, semanalmente aqui no canal da Escribo. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se, toque no sininho para receber os lembretes. E antes de começar, eu queria agradecer aí às pessoas que compraram recentemente o nosso livro A Professora da Alfabetização, mandaram seus reviews, né, fizeram seus comentários. É, né, muito bom ter aí os reviews e os comentários de vocês. Eu queria agradecer então Nádia, Jaqueline, Marcelo, Luiz Cláudio, Liliane e várias outras pessoas aí que estão interagindo com a gente, né? Então vamos lá, né? Vou trazê-los para a nossa conversa. Lembrem-se de interagir aí no chat, né? Lembre-se de trazer suas perguntas aqui para a gente fazer aqui para eles também. Então, pessoal, eu perguntei a eles, né, por que que eles trabalham com alfabetização, com pesquisa, enfim, com escrita de livros, né? Eles disseram que eles eram professores, né, lá em Nova York, e lá, uns 30 anos atrás, eles conseguiram fazer muitas mudanças, né, bem positivas na escola que eles ensinavam, né, e aí isso começou a chamar a atenção, né, depois eles começaram a ser procurados pelas editoras, né, de livros didáticos e livros de formação de professores. E aí começaram então a criar uma série de livros, né, para fortalecer o trabalho das professoras junto com as crianças. Então eles criaram tanto materiais didáticos diretamente, né, para uso com as crianças e também materiais para as professoras. E então essa é a trajetória aí deles. É sempre bom ter professores e professoras com a gente. E eles, quando começaram, né, eles estavam numa escola que não estava indo bem, estava com muitos problemas na área de leitura e escrita. Eles logo perceberam, né, que tinha um problema grande para resolver ali e começaram a ir atrás das pesquisas, né, diz que estudaram muito, e aí, inclusive, sobre o que é que o cérebro precisava desenvolver, o que é que a criança precisava aprender para conseguir ler e escrever bem. E que foi a partir desse trabalho, né, de ir estudar as evidências científicas, né, o que se chama lá nos Estados Unidos de Science of Reading, e aqui no Brasil a gente pode chamar da ciência cognitiva da leitura, ou a ciência da alfabetização, enfim. E aí eles começaram a aplicar esses resultados dessas pesquisas, né, dentro da escola deles, nas salas de aula. Começaram a ter bons resultados, né, e no fim eles ficaram bem conhecidos porque eles conseguiram realmente mudar aquela realidade que existia ali naquela escola, né, e as crianças passaram realmente a, enfim, se alfabetizar plenamente como deveria ser. Não é apenas o trabalho da consciência fonológica ou fonêmica, mas também, por exemplo, envolve o conhecimento de mundo da criança, o vocabulário e tudo mais. Então é um campo bem amplo e eles trabalham justamente dentro dessa perspectiva. E aí eles começaram, né, trazendo para a gente, né, que esse processo, né, de ensinar a ler e a escrever, ele deve começar com as crianças pequenas, ali de 3 anos. E com essas crianças, né, na educação infantil, a gente deve trabalhar a consciência fonêmica, né, o que lá nos Estados Unidos se chama de phonemic awareness. Então, essa consciência fonêmica é a criança começar a entender que uma palavra que a gente fala, né, ela é composta por vários sons pequenininhos. Por exemplo, a palavra foi sit, s-i. Então, são três sonzinhos que essa palavra tem. Em português é a mesma coisa, né? Bola, b, o, l, a. Então, esses sonzinhos, né, quando são juntados, né, formam as palavras. E o importante é que as crianças conheçam essa relação, né, entre os sons que a gente faz para poder formar essas palavras antes de começarem a aprender a ler. Então, com 3 anos de idade, trabalhar essas brincadeiras, né, com os sonzinhos. Depois desse trabalho inicial, vai se trabalhar a relação entre esses sons e as letras. Quando a gente começa a ensinar, né, o som da letra, os sons das letras, A gente está trabalhando o que lá nos Estados Unidos se chama de phonics, né? E aqui no Brasil muita gente chama de fônica. A criança aprender os sons, ou os vários sons, de cada letra. E o que as pesquisas mostram é que a melhor forma de fazer isso é através de um ensino bem sistematizado. Não é uma aprendizagem baseada em descoberta. E essa sistematização ela acontece através do ensino e da prática, né, de um grupo de letras e sons no começo. Então vai trabalhar esse grupo de letras e sons com as crianças, vai exercitar, vão brincar. Depois para, faz uma diagnose com as crianças, né? Vê quem aprendeu, quem não aprendeu, quem precisa de apoio. Depois parte para um outro grupo de letras e sons, e depois para de novo, faz a diagnose com as crianças, para que a gente consiga ir construindo esse conhecimento das crianças em relação às suas letras e os sons das letras. As pesquisas do mundo inteiro mostram que essa é a melhor forma de ensinar a ler e escrever, inclusive em chinês, né? Que é um idioma bem diferente, né? dos nossos idiomas, né? Do inglês dele, do nosso português, que a prática é muito importante, né? Então não adianta só também a gente mostrar para as crianças o som das letras, né, sem eles praticarem, né? E essa prática pode ser divertida, pode ser engajante, né? Pode ter ritmo, pode ter música, mas efetivamente as crianças precisam, né, aprender a decodificar esses sons, né, para ler, e também aprender a codificar ou encodar esses sons, né, para poderem escrever. Então é uma prática bem dinâmica. E esse ensino sistemático, ele pode ser feito utilizando materiais de apoio. Então eles criaram uma série de materiais didáticos para facilitar o trabalho das professoras, né, e servir como uma base. As professoras podem partir desse material deles, né, que vai ter lá os agrupamentos de letras, exemplos de como trabalhar cada uma dessas letras, já os planos de aula e tudo mais. Muita gente diz que as professoras precisam planejar tudo do zero, precisam criar todas as suas próprias aulas, enfim. E isso não é fácil. Então, usar materiais estruturados, né, pode facilitar um pouco esse processo sem tirar a liberdade, né, das professoras fazerem as coisas que elas sabem fazer de uma forma bem interessante também. O que eles buscam fazer sempre lá é criar uma cultura de aprendizagem na escola. Todas as ações, né, são voltadas para essa questão da aprendizagem. E lá, por exemplo, eles faziam muitas comemorações, né? Então, comemoravam quando as crianças aprendiam a ler novas palavras, batiam os seus objetivos de aprendizagem. Eles traziam as famílias para essas comemorações. Muitas vezes as famílias traziam comidinhas, faziam uma festa mesmo. E aí, no início, as crianças iam ler para as suas famílias. Depois essas festas vão evoluindo para as noites dos autores, as famílias vêm e as crianças vão ler para eles o que eles escreveram, né? Expressar a autoria deles também. Então, por exemplo, eles também tinham um painel de palavras, né? Todos os dias as crianças aprendiam uma palavra nova, né? E aí quem estava no corredor tinha sempre uma missão, né, de pedir a uma criança que estivesse perto dele para dizer o que era, ler a palavra, e também celebrando de uma forma até às vezes diferente, né? Então, por exemplo, quando as crianças iam bem, né, quando elas avançavam, enfim, conseguiam atingir ali algum marco que não conseguiam antes, conseguiram chegar lá, né, elas tinham momentos especiais, né? E um desses momentos especiais era, por exemplo, ir lá na sala do David, né, que ele era o diretor da escola, e aí eles iam ler para o diretor, né, e que isso era uma coisa bem simbólica assim para eles, né? Vou para a sala do diretor para ler. E, inclusive, essa cultura também envolvia a comunidade de professoras. Então, quando as professoras lá, elas se reuniam, elas tinham reuniões específicas, não só para tratar de coisas do dia a dia, como os horários, enfim, mas tinham reuniões específicas para estudar as pesquisas sobre alfabetização, para discutir como é que as crianças estavam avançando, quais eram as dificuldades e os problemas que cada turma ou que cada grupo de crianças estavam enfrentando, para ir atrás de pesquisas que mostrassem como poderiam fortalecer aquele trabalho com aquelas crianças. Quando isso acontece, né, quando conseguem que todos se envolvam, isso geralmente traz aí um valor, né, maior para as crianças, né, e para o próprio desenvolvimento, né, das professoras. Eu perguntei para eles, né, assim, o que as pesquisas mostram, né, que a gente pode usar, né, qual é a melhor forma de utilizar para a gente trazer aí o ensino mais baseado nas evidências, né, e ter resultados melhores, né? E aí eles trouxeram para a gente, né, que uma grande parte disso é o que já tinham contado aqui para a gente, né, o trabalho com a consciência fonêmica, com as crianças pequenininhas, e o ensino das relações entre letras e sons para as crianças aí de 4 e 5 anos, né? Então, a fônica, né, o phonics lá na palavra que eles usam. Então, isso é muito importante. Mas que existe um outro aspecto, né, que é trazido pelas pesquisas, de que se a criança ela é capaz de ler uma palavra, por exemplo, swing, né, que lá é balançar. Né, se ela lê a palavra balançar, mas ela não entende o que é essa palavra, né, o que isso significa, então ela não vai entender o que está lendo. Então, se a criança não conhece o significado de uma palavra, ela não vai ter essa compreensão da leitura. E aí existem, né, pesquisas várias, né, que tratam sobre como ensinar vocabulário, né, para as crianças, como fortalecer o vocabulário das crianças. E essas pesquisas aí geralmente têm dois lados, né? Então, o que elas mostram, né, que primeiro a gente precisa ensinar o significado das palavras explicitamente. Então, a gente precisa dizer o significado das novas palavras, né, que a gente precisa que os nossos estudantes aprendam, que as crianças aprendam. Então, não é aprendizagem baseada em descoberta, é uma aprendizagem que vai ser explícita, né, um ensino explícito do significado. E também, outra coisa que pode ser feita, é se a criança consegue ler a palavra, mesmo que ela não conheça a palavra, ela talvez possa identificar o que aquilo significa pelo contexto. Então, não é adivinhar, é ler uma frase, né, e aí talvez se ela não entende uma daquelas palavras, então se a palavra é balançar, por exemplo, e aí a frase é Maria estava se balançando no quintal, talvez esse no quintal já traga aí um elemento, né, do que seria esse balanço. Né? Maria estava se balançando dentro de um pneu no quintal. E aí, balançando dentro de um pneu. Sabe o que é pneu? Sabe o que é quintal? Então, dentro dessas pistas contextuais, a própria criança ela pode ir explorando o texto e tentando, né, aprender o significado daquela palavra. E, lógico, ela também pode ir atrás da definição no dicionário. Né? Então, o que as pesquisas mostram, né, é que quando as crianças, né, leem livros, né, sobre ciência, leem livros sobre o mundo, né, sobre a história, sobre os países, né, sobre coisas do mundo em si, né, se eles lerem vários desses livros, né, isso é a melhor forma de desenvolver vocabulário e aprender novas palavras. Né? Então, por exemplo, existem crianças que elas sabem tudo sobre dinossauros. Outras sabem tudo sobre aviões. Eu era um que sabia tudo sobre os aviões quando eu era criança. Outras gostam de saber tudo sobre as casas, sobre, enfim, as histórias dos reis e das rainhas, e tudo, enfim. Então, quando elas vão explorando esses temas, né, e vão lendo cada vez mais sobre esses temas, eles vão construindo um vocabulário cada vez mais aprofundado. E a ciência mostra, né, que essa é a melhor forma de aprender qualquer tipo de palavra, né, lendo vários livros ou vários textos, né, sobre aquele tema. Né. Palavras, né, mais complexas, por exemplo, como importante, interessante, né, essas palavras também são aprendidas, né, através da leitura e do ensino explícito. Né. Então, quanto mais conhece o mundo, mais consegue ler. E essa ciência mostra, né, que essa relação entre conhecimento de mundo, né, e melhores leitores é muito forte. Quanto mais você conseguir fazer com que a sua criança aprenda, né, sobre os oceanos, sobre os cavalos, sobre os bichos prediletos dela, sobre as casas, né, sobre o clima, isso vai ser muito bom para o desenvolvimento dessa criança, e isso pode ser feito desde as crianças que são pequenininhas. Né. Então, conhecimento sobre palavras, né, e conhecimento sobre o mundo, esses dois elementos eles podem vir, né, juntos, desde aí da educação infantil, com as crianças de 3 e 4 anos, e faz parte, né, da cultura da escola também trazer esse elemento. Né? Então, não é só trazer o ensino, né, das relações letra e som e a leitura de palavras, né? Trazer também o significado das palavras. Então, eles comentaram que lá na escola deles, eles faziam vários também desafios, várias brincadeiras e gincanas, por exemplo, sobre temas da geografia, que estão ali, talvez estejam no currículo de geografia, que são importantes para a criança entender o mundo, né, e construir esse conhecimento de mundo. E esse ensino, né, de palavras, de vocabulário, né, as pesquisas mostram que ele pode ser feito de algumas formas. E uma das formas, né, de desenvolver vocabulário, desde as crianças pequenas, né, é a professora e as famílias lendo em voz alta para as crianças. Quando chegar numa palavra que as crianças não conheçam, né, dar a definição daquela palavra. Então, a leitura em voz alta é muito importante para as crianças. Né? E também eles podem, né, trabalhar as referências dos livros. Quando as crianças começam a construir esse vocabulário mais aprofundado, né, eles mesmos vão conseguindo aí ler frases mais complexas, cada vez mais desenvolver uma leitura mais fluente. Então, tudo tem que ser integrado. Né? Então, não adianta só ensinar a decodificar os sons, né, ou ensinar os sons das letras, né, e a criança conseguir ler a palavra, mas se a criança não tiver o significado daquela palavra, né, não conhecer aquela palavra, isso não vai ser suficiente. Né? Então, no cérebro da gente está tudo ligado, sons, palavras, significados. Eles disseram para a gente que aprendizado não finalizado, né, é quando, por exemplo, os estudantes não leem com fluência. Aquelas crianças que estão ali no quarto, no quinto ano, né, que leem muito lentamente, às vezes pulando palavras, sem conseguir pronunciar direito os sons. Né. São leitores ainda que não estão fluentes. E crianças aí, né, de 8 anos, quando elas chegam ali com os 8 para 9 anos, né, e ainda não estão fluentes, o que as pesquisas mostram é que, geralmente, essas crianças não vão finalizar o ensino médio, não vão entrar em universidade, né? Ou ter mais dificuldade no ensino médio e reduzir as chances de entrar na universidade. Até a terceira série, né, parece que é o ponto crítico para que as crianças estejam fluentes na leitura. Então, tem pesquisas, foi um outro exemplo que eles trouxeram para a gente, né, que estudantes, né, fluentes no quarto ano do ensino fundamental, eles têm melhor vocabulário, né, uma leitura mais estruturada do que uma criança que não era fluente, né, no quarto ano e que está no ensino médio. Ou seja, uma criança do quarto ano, ela pode ler melhor, com melhor vocabulário, melhor compreensão de texto do que um aluno de ensino médio que não foi fluente, né, que não é fluente. Então, tudo parece, né, indicar, pelas pesquisas, que é essencial que essas crianças sejam alfabetizadas plenamente e que, quando chegarem no terceiro ano, né, consigam ler com boa velocidade, com uma boa precisão e com uma boa prosódia. Eu estou adicionando, eu, Américo, estou, né, adicionando aqui esse termo que eles não falaram, para que a criança possa aprender, né, aprender sobre o mundo, enfim, sobre os conteúdos da escola e ao longo da escolaridade dela. Né? Então, aprendizagem não finalizada, né, é esse termo que eles usam, né, para designar quando uma criança ou um grupo de crianças não aprendeu o mínimo necessário, talvez porque não tenha recebido um ensino adequado, e que lá nos Estados Unidos isso já era um problema antes da pandemia, e foi um problema que ficou mais aparente durante a pandemia, porque as crianças ficaram com as famílias em casa, e aí as famílias começaram a perceber isso, né, no dia a dia do trabalho com as crianças, né, que estavam as famílias ali tentando fazer esse ensino remoto, enfim, tentando trabalhar com as crianças em casa, e que lá nos Estados Unidos, né, no geral, né, tem muitos problemas, né, no ensino de leitura e escrita. Eu, Américo, estou adicionando aqui que o contexto deles, né, é um contexto muito era um contexto muito parecido com o nosso. Né, a gente está hoje aqui no Brasil num contexto que eles estavam há 20 anos atrás, em termos de como ensinar a ler e a escrever. Eu vou puxar esse tema aqui também para a gente conversar com eles sobre isso. Né? Essas crianças que estão com muita dificuldade na leitura, na fluência, né? Se eles não tiveram, né, ou não aprenderam, ou não desenvolveram a consciência fonêmica, né, precisam desenvolver isso. Então, se eles não conseguiram aí desenvolver, né, os conhecimentos das relações entre letras e sons, né, a gente precisa ensinar isso para eles. E quando eles são mais velhos, né, e não aprenderam a ler palavras, né, então talvez uma criança ali do quarto ano, quinto ano, a gente precisa explicar isso para eles, né, que a forma de aprender a ler, talvez, da forma que eles foram ensinados, né, não fosse a melhor forma, né, não fosse o que a ciência mostra como essencial para que eles aprendam. Né. Então, explicar isso para eles claramente, para que eles aprendam o que precisam aprender, né, e como fazer isso, para que, a partir daí, eles possam avançar. Né. Então, quando a gente está pensando em recuperação de aprendizagem, que você tem aí as crianças de uma série bem acima, né, que não desenvolveram ainda coisas de séries anteriores, é necessário ter uma preocupação com eficiência, né? Então, por exemplo, né, com as crianças mais velhas, eles vão precisar a gente vai precisar trabalhar com eles listas de palavras, ou seja, palavras que eles precisam ler com fluência, né, ou reconhecer automaticamente, né, as palavras mais com maior frequência, né, palavras que eles precisam conhecer os significados, né, então vão precisar trabalhar com listas de palavras para trazer essa recuperação mais acelerada. Então, outra estratégia que precisa ser trabalhada também com eles é a estratégia de leitura de palavras mais longas, né, que eles têm dificuldade. Né? Qualquer criança aprendendo no início vai ter uma dificuldade maior para ler uma palavra mais longa. Mas como eles já estão numa faixa etária bem maior, a gente não pode esperar o mesmo tempo que se esperaria de uma criança pequena. Né? Então, por exemplo, né, como é que eles podem separar sílabas e ler a palavra parte a parte? Né? Como é que eles podem reconhecer partes, né, que se repetem em várias palavras diferentes, ou seja, conhecer um pouco da morfologia. Né? Então, aqui, por exemplo, no nosso contexto, né, os sufixos, né, dizem muita coisa, né? Grandão, fofinho, né? O que é que esses sufixos significam? Né? Porque se ele reconhece aquilo no fim, ele já tem uma parte do reconhecimento da leitura automatizada, né? E a mesma coisa, né, para os prefixos também que a gente usa. Então, trabalhar esse conhecimento, né, sobre as palavras também vai acelerar um pouco o aprendizado deles, né? E, assim, a grande dificuldade é que eles precisam, né, aprender o que não aprenderam antes, já deveriam ter aprendido, e precisam também aprender o que devem aprender nessa turma, né, nessa série onde eles estão. Então, sempre quando estiver trabalhando nesse cenário, né, pensar muito em eficiência, né, ou seja, como usar bem o tempo, como usar o tempo da melhor forma possível. Geralmente, trabalhos em duplas dão bons resultados. Então, ler para eles e ler com eles, né? Ler para eles, modelando a leitura, né? Para que eles depois leiam com você, né? E aprendam a velocidade que eles têm que atingir na leitura, né? Vejam essa velocidade na prática, né? E tentem atingir essa velocidade, também é muito importante. Então, é esse cenário, né? De trabalhar essa aceleração de uma forma bem estratégica, né, para que se chegue nos resultados que se precisa. E aí eles trouxeram para a gente, né, que tem vários pontos aí, né? Então, por exemplo, atividade física, ou seja, as crianças se mexerem, se exercitarem, é muito importante, né, para o desenvolvimento deles. O momento dos intervalos, né, a hora do parque, a hora do recreio, né, era uma das partes favoritas deles, né, quando eles estavam aí lá dentro da escola, né, quando eles estavam diretamente como gestores da escola. Uma hora, né, bem importante, né, são as brincadeiras, né, entre as crianças, ou seja, a socialização. Quando a escola, né, está com dificuldades, né, e acha que o ideal é tirar a criança daqueles momentos, né, e deixar mais momentos para o ensino, né, enfim, mais formal, né, quando tira o momento da brincadeira, né, isso é um desastre. Para as crianças. Até porque muitas crianças só se motivam aí na escola por conta dos colegas, né, dessas relações que eles constroem lá dentro das escolas. Dentro dessa perspectiva, né, brincar com letras, brincar com sons, né, é uma parte essencial desse ensino e desse aprendizado. Né? E que esses jogos, né, com letras, sons, enfim, eles podem ser feitos desde crianças pequenas. Né? No livro deles, eles dizem que trazem aí várias, né, várias brincadeiras, né, de forma lúdica. E que você pode fazer brincadeiras e competições, né, que são geralmente motivam muito as crianças. Né, que a competição nem sempre ela é tão competitiva assim. Então você pode, por exemplo, montar um grupo de crianças. Essas crianças desse grupo, né, vão colaborar entre si numa gincana contra outro grupo, né, ou uma turma contra outra. Né, as crianças adoram esse tipo de atividade, né, de desafio, e eles comentaram, né, que às vezes as professoras é que ficam muito competitivas, né, mas que com as crianças fica tudo bem. É bom também estimular as conversas de uma criança com a outra sobre o que eles estão aprendendo e como eles estão aprendendo, fazer com que eles falem e deem sugestões para os outros, né, eles aprendam a trocar com os outros, né, sobre como estão estudando e o que estão aprendendo, né, porque eles também podem se ensinar, né, não é só o adulto que vai trabalhar esse elemento com a criança. E, por fim, lembrar sempre de que uma boa sala de aula, né, é uma sala de aula também que é rica em linguagem, né, ou seja, se trabalha a linguagem de várias formas, inclusive através de brincadeiras, né, e de atividades lúdicas. Né? Como é que a gente pode trabalhar, né, a leitura para as crianças conseguirem ler textos complexos? E primeiro, eles vão ser sempre trabalhados, né, com apoio da professora, né, e depois uma discussão da turma, né, sobre o texto complexo, né, que é importante. Né, primeiro, a gente ler para eles. É a partir desses textos mais complexos, né, que a gente vai trabalhar esse vocabulário mais complexo, mais específico. Além disso, né, vamos também trabalhar questões de sintaxe. Né? Por exemplo, em biologia, né, se eles entendem alguns conceitos de biologia, provavelmente eles vão conseguir ler mais rápido, né, e aprender mais rápido textos que tenham aqueles conceitos lá dentro. Né? Então, uma coisa muito importante, né, que as professoras podem fazer em relação à leitura de textos complexos, é fazer perguntas que levem a criança a prestar atenção a coisas específicas no texto. Pensar nas perguntas, em vez de fazer uma pergunta mais geral, talvez, ou primeiro fazer uma pergunta mais geral, sobre o que é esse texto? Depois fazer uma pergunta mais específica, né? Aí tem uma parte que o texto fala disso, o que será que ele quis dizer? Fazer uma pergunta que leva a criança para prestar atenção em algo que é bem importante dentro do texto. E também é essencial, né, trabalhar a leitura repetida. E aí tem uma sugestão deles. Então, primeiro, a criança vai ler o texto para ter uma ideia geral. Depois, ele vai ler o texto novamente para responder uma ou mais perguntas. Né? Responder algumas perguntas, por exemplo, sobre o que é esse texto, ou o que é que aconteceu depois que tal coisa ocorreu, ou qual foi a consequência, enfim. E depois ele vai ler uma terceira vez para separar o texto em partes, né? Entender sobre o que cada parte daquela do texto tinha como objetivo, né? O contexto de cada parte, e como é que essas partes se conectam entre si. Então, é necessário trabalhar várias vezes a leitura com objetivos diferentes, né? Que isso leva tempo, né? E que, no caso de textos maiores, né, e bem mais complexos, você pode precisar, talvez, trabalhar com eles 4 ou 5 leituras, né, do mesmo texto. Como se fosse quando a gente vai olhar um quadro, né, uma obra de arte. Primeiro a gente olha o geral, depois a gente começa a olhar os detalhes, né, aí a gente vai olhar as cores, depois talvez a gente comece a olhar os tracinhos, o traçado, né, o desenho. Depois a gente começa a observar as abstrações que tem ali dentro. E depois a gente olha diferente e começa a pensar nos significados ocultos, né, ou implícitos, né, o que é que o autor, né, o que é que o pintor, o que é que aquele criador quis dizer, mas não disse explicitamente. Então é a mesma coisa com o texto, né, é olhar esse texto com vários objetivos diferentes, várias vezes, né, para desenvolver essa compreensão textual. E que, para poder fazer isso, né, ter um investimento de tempo aí de 3, 4, 5 leituras de um mesmo texto, né, é essencial que esse texto seja importante, né, que seja um bom texto, um texto que mereça essa nossa atenção. Né? Então, é essencial escolher bons textos. Né? E aí eu perguntei, como é que eu escolho um bom texto? Né? Como é que a gente pode identificar um texto que vale a pena ser bem trabalhado? E aí o primeiro ponto que eles trouxeram para a gente é que tem que ser um texto compatível, né, de complexidade compatível com a sua série. Né? Não pode pegar texto muito fácil e sair relendo, as crianças não vão avançar. Então tem que ser um texto com um nível de desafio compatível com o que as crianças deveriam já ter aprendido naquela série, naquela sua turma. Então, você está trabalhando com crianças de 5º ano, textos de 5º ano. Você não pode pegar um texto de 3º ano e tem que sair gastando muito tempo com ele. Tem que pegar um texto de 5º ano, porque ele vai estar num nível de desafio adequado. É importante, né, que esse texto tenha a ver com o que as crianças estão aprendendo, né, e aí, de uma forma mais ampla, olhar o currículo, né, e ver o que eles estão precisando aprender nas outras, não somente na área de linguagem, né, mas nas outras disciplinas, nas outras áreas de conhecimento. É também um texto que seja relevante para a criança, né, interessante, que traga de algum tema que seja de interesse deles. É bom trazer textos que também tenham essa característica. Né, textos que eles percebam que o texto é importante para a vida deles. Então, juntar aí essas várias características, né, na hora de implementar uma leitura repetida, né, e cada vez mais aprofundada e estratégica para desenvolver essa fluência e essa compreensão leitora nas crianças. Né? eles trouxeram aí, né, um exemplo lá do Mississippi, né, que foi um estado americano que aprovou uma lei, né, que define, né, que os materiais didáticos, as formações de professores, ou seja, tudo que acontece dentro das escolas, né, precisa seguir as evidências científicas, ou seja, seguir as pesquisas na área de ciência de leitura, né, para que todas as crianças possam desenvolver todo o seu potencial, ou seja, um Estado que obriga que as escolas usem bons materiais didáticos, né, que foi um dos temas aí das perguntas. Né, a educação infantil, né, também tem alguns estados que estão transformando, né, a educação infantil como obrigatória, né, para crianças de 3 e 4 anos, porque lá nos Estados Unidos tem estados que só oferecem escola pública a partir do primeiro ano. Aqui no Brasil são 4 e 5 anos, né? A partir de 4 anos a criança já tem... A prefeitura tem a obrigação de prover vagas, né, para crianças a partir de 4 anos, e lá eles têm alguns estados que implementaram isso com crianças de 3 e 4 anos, e esses estados estão tendo melhores resultados, ou seja, investir na educação infantil é muito importante. E também uma terceira coisa que está acontecendo lá muitas vezes são as famílias, né? As famílias se organizando e exigindo uma resposta, né? Então, quando as redes, né, trabalham de uma forma que não é baseada em evidências, né, muitas mães e pais estão estudando essas evidências, né, e estão questionando, poxa, por que vocês estão trabalhando de tal forma se as pesquisas todas, se a ciência mostra que dá mais resultado se trabalhar de tal forma? Então, isso geralmente são processos que eles disseram que são mais estressantes, né, mas que estão acontecendo em vários lugares, né, várias famílias aí se organizando em grupos e exigindo mesmo que os sistemas educacionais, que as redes escolares usem, né, materiais e provejam formações de professores, enfim, uma infraestrutura baseada em evidências para que o trabalho possa ser bem feito mais, de uma forma mais eficaz dentro das escolas, né? E, no caso, né, para fechar, sei lá, ciência da leitura ou evidências como um todo, né? Então, a gente tá falando da consciência fonêmica, ensino dos sons das letras, ensino de vocabulário, conhecimento, construção do conhecimento de mundo da criança, fluência de leitura. Não é só um desses componentes, mas todos esses componentes que as pesquisas trazem como necessários aí para desenvolver um bom leitor e leitora. Como é que são os materiais didáticos lá, né? Que aqui a gente tem ainda a grande maioria dos materiais didáticos não alinhados, né, com as pesquisas das últimas décadas. Aí ela disse que lá, né, ainda é um grande problema. A maioria dos materiais didáticos atuais, né, que são feitos pelas grandes editoras, ainda não estão alinhados, né, com as pesquisas, mas existem já uns 5 ou 6 materiais de editoras menores, né, que são as editoras que têm trabalhado com eles aí, construindo sistemas ou sistemáticas de ensino ou ferramentas de ensino ou estratégias didáticas para facilitar a implementação das pesquisas da alfabetização nas salas de aula. Então, isso está mudando, mas lá ainda também, né, os materiais didáticos, eles são, não estão tão atualizados assim. Aqui no Brasil, eu disse que a gente estava uns 20 anos antes, né, porque a gente está começando agora, né, a ter os primeiros materiais didáticos, mais alinhados, né, com as pesquisas, e também são editoras pequenas, né, às vezes startups, como a própria Scribo, e editoras pequenas que estão construindo esses materiais aí. Por que que o construtivismo ainda impera, né, e eles responderam no contexto deles lá, mas tem muito a ver com o nosso contexto aqui, né, e eles disseram que, ó, assim, muitas vezes, né, isso vem, né, de autores, né, e mencionaram até o nosso Paulo Freire, né, uma noção de que é preciso conectar as experiências de vida das pessoas e das crianças com o aprendizado. Né? E que isso é verdade, né? E que a gente realmente pode conectar as experiências da vida, né, o contexto da gente com o aprendizado, e quanto mais a gente conseguir fazer isso, né, melhor, claro. Mas que no começo do aprendizado da leitura, né, é essencial reconhecer, né, as letras, né, conhecer os sons das letras, fazer essas relações, e que para a criança conseguir, né, construir essas relações de uma forma sólida, neuralmente, né, é necessária a prática, né, a repetição. É muito difícil, né, fazer essa conexão, né, de tudo que vai ser feito pela criança, né, em termos de aprendizagem, nesse momento aí do início da alfabetização, né, com a vida real da criança, porque a criança vai precisar praticar, né, a criança vai precisar repetir, a criança vai precisar decorar regras, né, para que ela consiga começar a ler. E aí, quando a criança consegue ler, né, começa a ler, aí sim ela pode focar totalmente, talvez, em textos, né, sobre o contexto da vida dela, ou textos sobre o contexto de outras pessoas, né, ou textos que temas que interessem a criança. Né, então é difícil realmente, né, você conectar essa prática, né, que é necessária para a criança desenvolver uma leitura fluente, né, com a vida da criança. E os adultos, né, os professores e professoras, né, às vezes eles se sentem muito confortáveis, né, trabalhando dessa forma mais informal, digamos assim, né, ou mais livre, né, que não é orientada pela ciência. Lá nos Estados Unidos também existe um grande problema nos cursos de formação de professores, né, que muitos deles não trazem a ciência da leitura ainda, outros já trazem, né, e que, no fim, né, resumindo, é o seguinte, a maioria das coisas, né, que a gente vai aprender ou que a gente quer aprender pode ser conectado, né, com a nossa vida, pode ser conectado com a vida das crianças, né, mas fazer essa relação aí, né, entre o aprendizado das letras, dos sons, né, e o início da leitura, né, com a nossa vida é muito difícil. Então, a gente pode pegar a ideia do construtivismo, né, de contexto, né, de interação social, né, a importância da linguagem, né, e aplicar isso a várias partes do currículo, mas que no início aí do trabalho com a leitura e a escrita é muito difícil fazer isso. Então, pessoal, foi excelente a nossa conversa com eles, né, trouxeram aí várias questões, né, que a gente vê que o nosso contexto brasileiro, né, não é tão diferente de vários outros países, né, então muita gente acha, né, que o nosso contexto é diferente, o nosso idioma é tão diferente e por isso a gente não deve olhar nada que é estudado ao redor do mundo, a gente deve olhar só para a gente mesmo, e isso não faz muito sentido, né, não é o que as pesquisas do mundo inteiro estão mostrando aí para a gente, né, então queria aqui mais uma vez agradecer a David e a Meredith por terem participado aqui da gente, né, doado o tempo deles aí para a gente. A gente vai ver se conseguimos aí em breve trazer algumas coisas, alguns materiais deles em português aí para vocês. Ainda estão todos em inglês, mas quem sabe a gente consegue aí traduzir algumas dessas obras para português, seria muito bom. E se você ainda não baixou, né, aproveite para baixar o livro Consciência Fonológica na Prática. Você vai aprender aí como trabalhar essas habilidades desde aí da educação infantil, né, até aí o início do ensino fundamental. O e-book Consciência Fonológica na Prática, né, está disponível gratuitamente, né, não sei exatamente até quando, mas por enquanto ainda está. Então, se você está assistindo a reprise, aproveite, né, e baixe agora, escrivo.com/ebook. Você vai chegar lá e vai poder baixar, né, gratuitamente. Não perca e aprenda cada vez mais sobre como ensinar as crianças de uma forma bem prática e efetiva. E se você, né, tem dúvidas, sugestões de temas, né, quer fazer alguma pergunta para a gente, né, não deixe de nos enviar um e-mail. Né, o nosso e-mail do programa é americoamorim, com tudo junto, né, grudado. Amorim é com M de Maria no final, americoamorim@escrivo.com. Né, lembrando que os nossos encontros são gravados ao vivo, aqui nas quintas-feiras de noite no canal da Escribo do YouTube, e você também pode escutar esse nosso programa, né, pelo seu podcast preferido, né? Então você pode instalar aí o Google Podcast se você usa Android, ou o Apple Podcast se você usa um iPhone ou um iPad, ou você pode também escutar no Spotify, né, que o Spotify tem também os podcasts, são bem legais, e você pode curtir esse programa enquanto você está no ônibus, enquanto você está no trânsito, enquanto você está lavando louça, como eu faço várias vezes aqui com vários podcasts que eu sigo. Então é bem legal, quem não usou o podcast ainda, aproveite. Né? E um comentário final, né? uma notícia aí para quem está assistindo a gente ao vivo, que o livro A Professora da Alfabetização, ele foi disponibilizado, né, promocionalmente pela Esquilo, que é uma plataforma de livros digitais e audiolivros. Né, então você ainda pode baixar gratuitamente acessando escrivo.com/baixar, né, que é o link que a gente criou, um atalho aí para que você entre no site da Esquilo e possa baixar gratuitamente o e-book do livro A Professora da Alfabetização e do audiolivro. Né, lembrando que é uma história de suspense que fala justamente sobre as evidências científicas. Então, é uma professora que ela entra para assumir uma turma numa escola pública, né? E no primeiro dia de aula ela recebe um bilhete anônimo esses bilhetes anônimos continuam chegando e vão exigindo que ela ensine numa velocidade cada vez mais rápida. E aí ela precisa, né, descobrir novas formas de estimular o desenvolvimento das crianças, né? E aí ela começa a pesquisar e conhecer essas novas evidências científicas, enquanto ela tenta descobrir quem é esse maluco, né, ou essa maluca que escreve os bilhetes. Então, é uma historinha de suspense, né, que trabalha aí esses temas de consciência fonológica, consciência fonêmica, o ensino aí da leitura e da escrita de palavras. Eu acho que vocês vão gostar. Então, não percam essa oportunidade. escribo.com/baixar. Eu não sei até quando a Esquilo vai deixar aberto o livro. A gente fez uma brincadeira com eles, né? Fizemos uma provocação, e aí eles toparam fazer essa promoção no Dia dos Professores e das Professoras, né? Que foi semana passada ou semana retrasada, e então não sei até quando vai ficar. Então sugiro que você tente baixar logo, caso não tenha baixado ainda, escribo.com/baixar. Tenha uma ótima noite ou um ótimo dia, se você estiver assistindo a gente de dia, e até a próxima.